caros senadores e senadoras, você que está nos assistindo em casa. Hoje eu vou falar sobre os resultados econômicos do governo da presidenta Dilma nesse início de ano. Primeiro, quero tratar da questão fiscal. O plano de ajuste fiscal do início desse ano já está mostrando resultados. Primeiro, vamos aos números, então. A União alcançou, nesse primeiro bimestre, um resultado primário positivo de 16 bilhões 800 milhões de reais, 4 vezes mais que o apurado no mesmo período de 2010. Isso contribuiu para um superávit primário do setor público e, em 12 meses, 2,7% do PIB, próximo à meta de 2,9% estabelecida para esse ano, indicando, então, que a trajetória fiscal mostra-se muito favorável. Nós estamos muito longe do descontrole fiscal que a oposição quer fazer crer. Mesmo que o déficit nominal registrado de 2,4% do PIB seja menor que o teto de 3%, considerado como sustentável e muito melhor, que os déficits de 10,6% dos Estados Unidos, 10,4% da Inglaterra, 9,5% do Japão, 7,7% da França em 2010. É verdade que parte desse excepcional resultado se deve ao aumento da receita pública. E o governo não tem por que se envergonhar disso de forma alguma. Afinal, no mesmo período do ano passado, ele não se omitiu e pôs em curso uma série de importantes medidas contracíclicas que foram as grandes responsáveis pela rápida retomada da economia brasileira, que culminou no 7,5% de crescimento real do PIB e nos 2,5 milhões de empregos novos gerados. A maior receita pública, então, ela vem da maior base de arrecadação, devido ao maior nível de produção, de renda e de consumo que nós temos hoje e que resultam do sucesso da pronta ação do nosso governo no ápice da crise. Eu quero destacar que os estados e os municípios também ganharam com esse maior nível de atividade econômica. Ele levou um adicional de 7,8 bilhões de reais de transferências governamentais da União, e isso nos dois primeiros meses de 2011, em relação ao igual período do ano passado. E a evolução das despesas da União também contribuiu para o excelente resultado fiscal alcançado. O ritmo de crescimento, aí eu estou dizendo das despesas, ela está sendo reduzida já como resultado da maior austeridade fiscal. Eu quero, aliás, lembrar a todos que o plano da presidenta Dilma não prevê redução da despesa da União esse ano, mas sim a sua racionalização. Vão ser incrementados os orçamentos dos principais executores de políticas públicas e sociais. É o caso do Ministério da Educação, que vai ter 6 bilhões de reais a mais, a saúde com 10 bi a mais, do desenvolvimento social com 3,6 bilhões. Mesmo a redução anunciada aos recursos do Minha Casa Minha Vida se refere apenas à readequação orçamentária, sem comprometer os 54 bilhões de reais já contratados e que vão resultar em 970 mil novas moradias, que é um avanço importantíssimo habitacional para o nosso país. O mesmo incremento é previsto em relação ao investimento público. Isso eu acho muito importante. No primeiro bimestre desse ano, o governo investiu 6 bilhões e 800 milhões de reais, 25% a mais que igual no período do ano passado, sendo 3,5 bi relativos ao PAC. Quer dizer, nós estamos conseguindo aumentar nossa capacidade de investimento, meta que foi tão perseguida. Quero ressaltar também que parte do aumento do gasto vem de compromissos passados, como o incremento de 2,9 bilhões com pessoal, devido à reestruturação de carreiras públicas. Aliás, isso comprova o forte compromisso da presidenta Dilma com a valorização do funcionalismo. Além disso, o desempenho fiscal do início do ano foi marcado pela redução do endividamento público. A dívida líquida do setor público recuou para 39,9% do PIB em fevereiro, retomando a trajetória de redução observada na pré-crise e bem inferior aos 62,9% atingidos ao longo de 2002, nos que hoje tanto nos criticam. Mesmo se considerarmos o conceito de endividamento bruto, ele foi reduzido no início desse ano para 60,1% do PIB, bem menos que 73,7% visto em 2002, e com uma importante diferença. Essa diferença faz a diferença. Nós melhoramos o perfil da dívida. Não só aumentamos o seu prazo, mas livramos-nos da maldição do refinanciamento de curto prazo, mas reduzimos o seu custo médio e praticamente eliminamos os títulos vinculados ao câmbio. Isso tudo foi fundamental para reduzir a nossa exposição a riscos externos. O setor externo brasileiro é outra área em que nós registramos ótimos resultados nesse começo de governo. Até a segunda semana de abril, nós já acumulávamos superávit comercial de US$3,9 bilhões, mais que o dobro registrado no mesmo período do ano passado. O valor de nossas exportações totalizava US$57 bilhões, um crescimento de 30,5%, resultado ainda mais espetacular se nós considerarmos os desafios que a desvalorização do dólar frente a todas as moedas internacionais, em especial frente ao real, vem impondo ao nosso setor exportador. Bom, a expansão do mercado mundial para os produtos brasileiros contribuiu e contribui para esse resultado. Aliás, eu gostaria aqui de destacar a viagem da nossa presidenta Dilma à China. A China é hoje o principal parceiro comercial brasileiro. O destino de US$30,8 bilhões de nossas exportações em 2010, o que resultou num superávit comercial a nosso favor de US$5,2 bilhões. Essa viagem da presidenta está realmente no caminho de tentar melhorar essa posição. A expectativa é que, como resultado da visita, esses valores cresçam expressivamente e, principalmente, a pauta de produtos exportados evolua para os mais industrializados e com maior componente tecnológico. Nesse sentido, nós temos que destacar US$19 bilhões de investimento para a produção de tablets e telefones celulares no país, que já está sendo conversado, como vimos pelo jornal, assim como novos contratos de venda de aeronaves pela Embraer, que vão somar mais de US$1,3 bilhões. O volume de investimento de outros países no Brasil é outro número que merece destaque nesse início de ano. Foram US$10,8 bilhões de investimentos produtivos, sendo US$2,5 bilhões na indústria, com destaque para metalurgia e biocombustíveis, e US$4 bilhões no setor de telecomunicações. Com isso, no acumulado em 12 meses, o investimento estrangeiro direto alcançou em fevereiro 2,6% do PIB, suficiente para cobrir o déficit em conta corrente brasileiro, que é de 2,3%. Aqui desmorona completamente duas críticas que vêm sendo formuladas recentemente: a de que o grosso do capital que ingressa no Brasil é especulativo e de que o nosso déficit em conta corrente não é sustentável. A verdade é que o Brasil é o destino de investimentos estrangeiros porque vem demonstrando um desempenho mais pujante, mais sólido do que as mais importantes economias mundiais. A confiança externa no país é tão grande que sua avaliação de risco vem obtendo melhorias sucessivas, conforme agora mostrou o recente relatório da agência Fitch, e o risco Brasil hoje encontra-se em níveis mínimos de 167 pontos, eu diria, muito abaixo dos 2.039 pontos que nós tínhamos em 2002. Bem, vamos falar agora das reservas internacionais. Durante a crise cambial do governo Fernando Henrique, quando o país foi alvo de grande ataque especulativo contra o regime de câmbio fixo, nossas reservas caíram de US$74,6 bilhões para US$36,99 bilhões. No ápice da crise, elas representavam 4,4% do PIB brasileiro. Hoje, nós totalizamos 317 bilhões de dólares, ou quase 15% do nosso PIB. A política de acumulação de reservas representa um importante seguro contra as crises externas. Hoje, uma coisa, a oposição ao governo da presidenta Dilma está certa. Existe um problema externo que se chama inflação. Nos últimos 12 meses, o preço em dólar das commodities externas, com grande impacto sobre a inflação brasileira, aumentou 40,5%, com grande destaque para as commodities alimentícias, que registraram alta de 58%. Não é mera coincidência que o componente relativo a alimentos no IPCA tenha se elevado de 8,8% no período e que pressionou o índice de inflação. Bom, nesse contexto, a valorização cambial acaba tendo um efeito positivo, amortecendo o contágio da inflação externa sobre a inflação doméstica. A boa notícia é que o componente alimentos da inflação vem desacelerando desde janeiro desse ano. Mas tivemos os eventos trágicos do Japão, crise política nos países árabes, tudo isso afeta o preço do petróleo. E essa a bruta alta que está por trás do aumento de 1,6% do transporte, de componentes do transporte, no índice do IPCA, é que também teve esse impacto. Ainda assim, a equipe econômica da presidente Dilma vem adotando uma série de medidas para fazer frente a toda essa problemática. Eu ainda tenho mais umas duas páginas, mas eu vou considerar como lido o restante e agradecer a paciência de Vossa Excelência.